As notícias na ERC, edição de António Feliciano.
79 facadas e 7 golpes com um martelo. Terá sido desta forma que Margarida Rolo matou o próprio marido, José Duarte, em agosto do ano passado, na localidade de Chainça, concelho de Abrantes. A indicação baseia-se no despacho de acusação do Ministério Público, sendo que o julgamento começa precisamente nesta sexta-feira. O casal, recorde-se, vivia na citada localidade com os filhos menores de idade. Segundo a acusação, Margarida Rolo, de 43 anos, terá então engendrado um plano para matar José Duarte, de 51, criando um cenário de eventual assalto à residência de ambos. O Ministério Público descreve no despacho a frieza, calculismo e a violência com que foi consumado o crime. A mulher terá atacado o homem à martelada na cabeça, munindo-se depois de uma faca de cozinha com a qual terá desferido 79 golpes. A arguida responde agora por homicídio qualificado. O alerta foi dado pelas 15h20 desta quarta-feira. Um incêndio deflagrou nas oficinas da EMF, no entroncamento, precisamente numa estufa de pintura. Por aquilo que a nossa redação apurou, os funcionários foram desde logo evacuados para o exterior, sendo que a prontidão de resposta dos bombeiros fez a diferença na forma célere como este problema foi ultrapassado. Felizmente, não houve feridos a lamentar.
Rádio Web, a primeira a informar.
Cerca de um mês depois de ter tomado posse como presidente do Instituto Politécnico de Tomar, João Croado esteve na ERTS como convidado do especial Informação. Nesta entrevista, houve ainda registro para a presença de José Rogério, colaborador da ERTS, conversa essa que incidiu, claro está, sobre o futuro da instituição, atual impacto na região e objetivos a cumprir neste mandato. João Croado reforçou a sua intenção de conduzir o IPT a Bom Porto, sublinhando que o Politécnico é pequeno, nomeadamente no número de docentes e demais funcionários e ainda de alunos, mas oferece uma oferta formativa de excelência.
O Bom Porto é o sucesso do IPT e o sucesso do IPT será o sucesso de todos nós, inclusive da região. O projeto que foi construído, tendo por base, obviamente, as linhas que já vinham a ser trabalhadas, obviamente que a nova visão tem uma conotação que nós dizemos um pouquinho mais aberta, é pessoal, portanto, toda a equipa que está, que hoje colabora na presidência, colaborou na construção do programa e das linhas de ação que nos propomos implementar e, obviamente, que nós queremos aumentar a visibilidade do Instituto Politécnico de Tomar. Tem já visibilidade na região, mas nós queremos ir bem mais longe. Nós queremos dar corpo, dar materialidade à rede internacional que nós temos. Portanto, há contactos praticamente em todo o mundo, só que estes contactos, apesar de formalizados, ainda não estão a ser bem utilizados. E eu, quando digo bem utilizados, é tirar todo o proveito que é possível dessa rede, aumentar os fluxos, quer dos estudantes, quer dos colaboradores do Instituto. Eu, quando falo dos colaboradores, falo dos senhores professores e dos funcionários. É importante esta colaboração, até porque nós não detemos toda a ciência, toda a informação, e é importante trocar experiências, perceber como é que outros modelos de ensino ou outros modelos de organização funcionam noutras instituições e perceber se são adequados ou não para valorizar o funcionamento da nossa instituição. Portanto, é esta preocupação muito estreita que nos move para levarmos, e dizia há pouco muito bem, o Instituto Politécnico de Tomar a Bom Porto.
A Casa dos Cubos, em Tomar, vai acolher um núcleo expositivo de máquinas fotográficas com base na coleção de cerca de 400 de exemplares de Manuel Augusto Batista da Conceição, oferecidas ao município, juntamente com o restante acervo destinado à constituição de um Museu do Brinquedo. O respectivo protocolo foi assinado nos passos do Conselho pelo doador e pela Presidente da Câmara, Anabela Freitas, e vai permitir finalmente a criação em Tomar reformar de um espaço museológico dedicado aos brinquedos, a instalar no convento de São Francisco. Segundo o protocolo, o município compromete-se, numa primeira fase, a acolher a coleção de máquinas fotográficas, assegurando a sua exposição ao público no Centro de Estudos em Fotografia de Tomar, instalado na Casa dos Cubos. Entretanto, a autarquia vai criar uma equipa de trabalho para, de forma faseada, proceder ao inventário, estudo e musealização da coleção de brinquedos, tendo em vista a criação do museu. O objetivo será expor as coleções de acordo com o programa museológico, mantendo as restantes peças em reserva, podendo haver lugar à criação de vários núcleos expositivos temáticos.
Rádio Air, informação.
19 pessoas foram detidas pela Guarda Nacional Republicana durante a última semana, na sequência de operações que visaram a prevenção e o combate à criminalidade violenta, fiscalização rodoviária, entre outras. No lote de detenções, registro para 10 pessoas por condução sob efeito do álcool, 8 por condução sem habilitação legal e 1 por tráfico de estupefacientes. Quanto ao trânsito, nota para 405 infrações detectadas, destacando-se 195 por excesso de velocidade, 28 por infrações em tacógrafos e 20 por falta de iluminação e sinalização. O Centro Hospitalar do Médio Tejo, no âmbito da peregrinação anual ao Santuário da Cova da Iria, deu mais uma vez o seu contributo ao agrupamento 65 de Torres Novas, do Corpo Nacional de Escutas, no apoio prestado aos peregrinos que caminham para Fátima. Este ano, o apoio concretizou-se na oferta de materiais de necessidade básica, caso de aventais descartáveis, compressas, ligaduras, luvas, pensos rápidos e também materiais de farmácia. Fátima, pelo que representa, pela sua relevância e até por estar integrada na abrangência territorial do CHMT, faz então o CHMT precisamente estar atento e preparar-se para atuar em diferentes frentes, afirmou Carlos Andrade Costa, presidente do Conselho de Administração do Centro Hospitalar do Médio Tejo, que considerou ainda ser este o tipo de ações que aproximam a instituição das populações servidas, pelo que o CHMT está sempre disponível para, dentro das suas possibilidades, se associar e ajudar a comunidade que integra o Médio Tejo nas suas diferentes dinâmicas e este ano, mais uma vez, estando presentes com este apoio. Sublinha, então, o dirigente. O posto de apoio aos peregrinos, dinamizado pelo agrupamento 65 de Torres Novas, está situado na Chancelaria, no Conselho Torrejano.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Igreja Matriz no Sardual corre o risco de encerrar caso não seja alvo de obras a curto médio prazo, isto porque há infiltrações e visível degradação do telhado. O município e a Misericórdia concorreram, entretanto, a um programa de apoio rejeitado pela Secretaria de Estado do Turismo, que considerou que a igreja não é do interesse nacional. Em declarações prestadas à ERTS, o presidente da Câmara de Sardual, Miguel Borges, lamentou que o atual quadro comunitário de apoio não contemple estas intervenções como era desejo do município.
Não tanto como seria necessário e não tanto como desejaríamos. Na verdade, há uma capela que está a sofrer obras de requalificação, que é a capela de Nossa Senhora do Carmo, que neste conjunto vasto de capelas e igrejas é a única que é património da Câmara Municipal. E nós conseguimos incluí-la no âmbito do Plano de Ação para a Regeneração Urbana, esta requalificação que queremos que do futuro seja o centro de interpretação da Semana Santa e do património. Mas, na verdade, há aqui situações que nos preocupam e preocupam bastante, nomeadamente o pórtico da Santa Casa da Misericórdia e a Igreja Matriz, que precisa urgentemente de obras de intervenção. E o quadro comunitário em vigor na nossa CCDR, na CCDR Centro, não tem sido capaz de dar resposta a estas necessidades. Infelizmente foi esta a opção política da CCDR Centro. Se formos para o Alentejo, a opção já é outra, porque a nossa CCDR teve por opção a requalificação do património nacional. Mas este património, que não é do Estado, mas é um património que está nas mãos, é pertença das Santas Casas da Misericórdia, é pertença de privados, é pertença da Igreja, mas tem uma importância, é de uma igual importância em termos culturais, em termos históricos, em termos patrimoniais como o outro Estado, como o do Estado. Por isso eu acho que há aqui um lapso que deve ser corrigido rapidamente, brevemente, para que este património das instituições que não têm a sua capacidade financeira para investir, que possam ter ajuda comunitária, como têm noutros pontos do país. Isso é fundamental.
A campanha Stay Over, Fátima Tomás. Mar convida à visita e descoberta no Médio Tejo, uma região vasta e repleta de misticismos, com património milenar monumental, gastronomia, natureza e alojamentos ímpares, que enchem de orgulho os seus habitantes e deixam os visitantes fascinados. Na ocasião da apresentação, precisamente, Anabela Freitas, presidente da Câmara de Tomar e ainda da Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo, falou em duas portas de entrada para a região.
E aquilo que nós pretendemos é diminuir as assimetrias dentro do nosso território e que esses fluxos turísticos que essencialmente entram por Fátima e por Tomar possam ser direcionados para o resto do território. Mas nós não podemos fazer isto sozinhos, nem nos compete a nós fazer sozinhos. Aos municípios compete criar condições para que os privados possam atuar no seu território. E a partir daí começou um trabalho, digamos, formiguinha, aquilo que são os privados que atuam no nosso território, sejam as unidades de alojamento, as empresas de animação turística, os restaurantes, os produtores locais, no sentido de criar, digamos, um pacote de experiências que visa, obviamente, aumentar a permanência de turistas no território. Mas visa também outra coisa para nós, enquanto autarcas, muito importantes, que é fixar a população no território, porque se os privados entrarem neste processo, estamos a criar postos de trabalho, se o projeto tiver sucesso, estamos a criar postos de trabalho em concelhos que não têm tanta capacidade de promoção turística, mas com estes fluxos que se criam dentro do território, passam a ser conhecidos, e portanto fixação, população, criação de postos de trabalho e dar a conhecer aquela que é uma região, tem desde a espiritualidade, essencialmente centrada no culto mariano, portanto em Fátima, passando pelo judaísmo, faz-se Tomar, tem a sinagoga mais antiga do país, século XV, mas passando também pelo santual, na questão da Páscoa, da Semana da Páscoa, passando pela Albufeira de Cristel de Moro, que tem aqui associado o turismo náutico e o turismo de natureza, pelo Museu Ferroviário, pelo entroncamento, a Terra dos Fenómenos, como toda a gente conhece, a Terra dos Fenómenos. E, portanto, há aqui um conjunto, cada concelho, independentemente da sua dimensão, tem uma identidade própria e tem algo para mostrar.
Para o presidente do Turismo Centro de Portugal, Pedro Machado, a principal missão das diferentes entidades que intervêm no setor passa por conseguirem trabalhar em rede para estruturar produtos turísticos.
As várias organizações, leia-se os municípios, leia-se o Turismo Centro de Portugal, leia-se a capacidade de gerar conexões com as empresas e os empresários, mas essencialmente do trabalho em rede que tornou possível a criação de um produto. E essa é, digamos, a nossa principal missão hoje, leia-se Turismo Centro, Turismo de Portugal, Secretaria de Estado, os vários organismos públicos que aqui estão, que é cada vez mais sermos capazes de estruturar e criar produto turístico que alimente a sustentabilidade da nossa atividade turística. E por isso, quando procuramos captar mais turistas, quando todos temos os bons indicadores mensais, anuais, destes anos que estamos a atravessar, em Portugal está de facto na coroa, na crista da onda, quer do ponto de vista nacional, quer do ponto de vista internacional, nós temos consciência que é possível, que é preciso continuarmos o trabalho da estruturação do produto turístico, por forma a que os conteúdos essenciais nos permitam alimentar o segundo lado deste triângulo virtuoso, que é a capacidade de sermos cada vez mais competentes na comunicação e na promoção dos territórios e das marcas. Portanto, primeiro lado deste, o Sr. Presidente aqui e bem representa, porque é Presidente desta Comunidade Intermunicipal, no sentido de que foi possível reunir os atores essenciais para estruturar o produto e, segundo, o tal lado que é o lado da comunicação, da promoção e da valorização do território, que é possível através deste projeto. Este segundo lado é aquele que nos permite pontuar, do ponto de vista da oferta turística nacional, em complementaridade com outras ofertas turísticas que a região centro e o país já têm, mas que nós aqui fazemos, de facto, a apologia de produtos turísticos de extraordinária qualidade. Basta pensar os municípios que aqui estão representados, basta pensarmos o epicentro que é o turismo religioso, basta pensarmos aquilo que é a nossa valência do património mundial, basta pensar, no caso de Torres Novas, a diferenciação, por exemplo, da ligação a produtos ancestrais que hoje nós sabemos que são essenciais para podermos continuar a alimentar esta capacidade de gerar fluxo turístico.
A altura agora de avançarmos para a nota do dia, hoje com Maria da Luz Lopes.
O tema desta nota do dia de hoje é o assunto que tem envolvido toda a cidade, a angústia dos pais da Escola Infantil Henrique perante a notícia do encerramento da escola, o que deu origem a um abaixo-assinado que pede a revogação da decisão. Como é habitual nesta cidade, nada é pacífico. Tudo é feito como se o objetivo não fosse resolver os assuntos da melhor forma possível. Tudo se decide sem o devido esclarecimento e aproximação das partes envolvidas. Bem sei que a tarefa não é fácil e quase sempre não é possível agradar a uns ou a outros, mas reconheço que neste caso em particular podia ter sido feito muito mais para evitar o surgimento da polémica. A morte anunciada da Escola Infantil Henrique teria certamente um desfecho diferente se a seu tempo se pusessem os dados em cima da mesa, se procurasse apresentar aos pais a solução com o melhor serviço e interesse dos alunos, que é a principal questão a ter em conta. Na próxima terça-feira, dia 14, a partir das 20h30 na biblioteca, decorrerá uma Assembleia Municipal temática sobre a educação, em que a autarquia procurará justificar a decisão do encerramento da escola e genericamente se falará do panorama da educação em Tomar nos próximos anos. A autarquia terá direito a uma intervenção inicial de 30 minutos, seguindo-se de perguntas dos membros da Assembleia e a resposta dos autarcas, seguindo-se depois o debate com a opinião das várias forças representadas. Nas sessões temáticas não haverá votação de moções ou intervenção do público, mas mesmo assim será do interesse de todos participar. Voltando à questão da necessidade ou não do encerramento da Escola Infantil Henrique, quero em primeiro lugar dizer que com esta situação revivi uma memória antiga quando a escola de Sansoldes, onde tinha a minha filha a estudar, esteve em risco de pelo menos ser reduzida apenas a um professor, por falta de alunos. Também eu, que pertencia à Associação de Pais, lutei com todos os outros pais e toda a comunidade da aldeia para reverter a situação. No nosso caso correu bem. O esforço deu origem a um projeto novo de uma escola inclusiva, o qual aumentou o número de alunos e hoje estamos convictos da justeza do nosso slogan, que é preciso uma aldeia inteira para educar uma criança. Os pais da infante Dom Henrique só querem o melhor para os seus filhos. Ninguém terá dúvidas disso, mas é preciso ter coragem de enfrentar a situação de frente e não deixar que a emoção se sobreponha à razão. Em primeiro lugar, há que exigir saber todos os elementos que a autarquia dispõe para decidir assim, desta forma, se existem ou não estudos feitos, que projeções têm dos números que dizem ser de decréscimo para os próximos anos e também a demonstração de que a escola se sentiria, ou outra, terá condições para receber em qualidade as crianças e quais são as vantagens de uma ou de outra proposta. Para mim, existem três fatores que devem ser ponto de partida para qualquer decisão. Em primeiro lugar, a segurança das crianças. Depois, também, de grande importância, a sua saúde, a higiene, a alimentação. E depois, claro, as questões pedagógicas, que a escola colabore para a autonomia das crianças, que as prepare convenientemente para os desafios e para as mudanças que é preciso fazer em cada dia. Queremos que as nossas crianças cresçam em segurança, autónomas, socialmente integradas, capazes de gerir a complexidade dos tempos de hoje, com serenidade, com inteligência. E para isso terão que adquirir um conjunto de competências tecnológicas, científicas, artísticas, desportivas e sociais. E a escola terá que fazer a sua parte.
Rádio R, informação.
E assim finalizamos esta edição. Fique por aí.
Estas e outras notícias em radioerts.pt.